Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de maio de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: para preparar um povo bem disposto. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Este é o pastoreio de Jesus. Ele nos aperfeiçoa em toda boa obra para fazermos a vontade de Deus. Ele não nos aperfeiçoa em obras que vão trazer glória para o homem, mas para Deus. E que ele opere, né? Operando em vós o que perante ele é agradável. Não o que eu penso que é agradável, o que perante ele é agradável. Devemos estar realmente fazendo. Por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus tem que ser glorificado para sempre. Irmãos, na reunião passada, eu fiquei um pouco assim compungido no final, quando o Paulinho leu aquele versículo de Provérbios, falando sobre a depressão. Praticamente foi a minha última colocação sobre isso ali, sobre a questão que João Batista estava ali no seu ministério, estava descrevendo a ação ministerial de João Batista, e dizia ali que todo vale se encherá, todo outeiro, todo monte elevado se abaterá, se abaixará. Esse é o ministério de Jesus Cristo. Ele vem com poder para nos colocar no caminho, na retidão, e ele fará esta obra em nós. Ele veio para fazer esta obra. E nós sabemos que João Batista também anunciou, o seu anúncio foi que ele veio para preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo feliz, um povo alegre, um povo cheio de graça, um povo cheio de vida. Aquele povo estava cheio da lei, eles tinham o Pentateuco, eles tinham todos os livros dos profetas, eles conheciam muito bem, mas o Senhor mostra que era um povo que estava morto. Às vezes nós temos uma vida religiosa. Uma vida religiosa, aos nossos olhos, agradável. Mas uma vida inoperante. Uma vida que não traz fruto. Então o Senhor precisava mandar João Batista para mostrar o caminho, a preparação para aquilo que haveria de vir, para o Senhor que haveria de vir. Tem um irmão que compara João Batista com a estrela da manhã, mas ele não é o sol. Então ele mostra, a palavra dos profetas é como a luz da estrela da manhã. Isso o apóstolo Pedro disse, que ela é como a estrela da manhã, que tem que resplandecer nosso coração. A palavra antecipa a pessoa. Os profetas anteciparam o anúncio. Eles anteciparam a mensagem. É como um fato que ocorre no Antigo Testamento, que dois homens estão correndo para dar notícia para Davi, e tem um que ficou para trás, e ele quer dar a notícia, e ele sai correndo. Ele passa à frente de quem tem a notícia, e chega lá, e daí, cadê a notícia? Ele disse, não, a notícia está com quem está vindo atrás. Nós falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, mas o Evangelho está vindo aí atrás. Os profetas anunciaram o Evangelho. Mas daí perguntaram, Senhor, é para nós? Não, é lá para trás. É para quem está muito distante de vocês. Quando vem Jesus Cristo, tudo é explicado, tudo é conhecido. Tudo se torna real, clareia a nossa visão, clareia a nossa vista, regozija o nosso coração, porque realmente chegou o dia da consolação, o dia da salvação, o dia do livramento, o dia da libertação. Chegou o dia glorioso, esperado. Oxalá, irmãos, que possamos nos alegrar na esperança da glória de Deus em Cristo Jesus, que breve resplandecerá sobre este mundo. A luz que resplandeceu uma vez e que o mundo não viu. Mas quando ele vier, diz a Bíblia, todo olho verá. Porque agora resplandecerá em toda a face da terra, a luz gloriosa da presença de Jesus Cristo. Então nós temos que nos regozijar, porque está chegando o dia, está chegando o momento. E essa disposição do nosso coração, nós temos que estar realmente cheios de alegria por esse momento. Cheios de regozijo. Então, Pedro fala que não nos falou, está na sua segunda epístola, diz que não fez nós sabermos, verso 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigido a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, ninguém sabe onde foi esse monte. Ninguém. Os estudiosos da Bíblia arriscam dizer que esse monte é o Monte Tabor, é o monte, enfim, da transfiguração, assim, há uma menção. Mas Jesus só mencionou, o Espírito Santo mencionou o Monte Santo. Esse monte poderia estar muito longe das esferas de Jerusalém, da terra de Israel. Esse monte poderia estar muito distante da realidade física natural. O Senhor elevou eles para uma comunhão mais íntima, mais profunda. A gente fala, tenta arriscar o monte da transfiguração, mas não. Mas aqui diz o Monte Santo. Monte Santo é onde está o santo. É onde tem um santo. E onde está Deus é santo. E ali que foi dirigida a voz do Pai. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Agora pense bem, passado a obra da cruz, Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Nos tornamos, após isto, o corpo deste filho amado em quem Deus tem prazer. Então, Deus tem prazer em nós. Porque somos o corpo do seu filho. Glória a Deus por tremenda obra, porque não foi só uma obra de nos tirar do inferno e nos colocar no céu. Foi uma obra de nos tirar deste mundo, do inferno e de tudo, para nos colocar no corpo do seu filho Jesus. Graças a Deus por isso. Esta é a obra tremenda, nunca vista, impossível de se realizar, somente realizada por Jesus Cristo. Somos o seu corpo. Compartilharemos dele por toda a eternidade. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele. Porque se ele é filho, logo nós somos filho. E se somos filho, somos logo herdeiros de Deus. O pai deixa a herança para o filho. E Deus não quis dar a herança do universo somente para um filho, o seu unigênito. Ele quis que tivesse, segundo o propósito eterno do seu coração, tivesse muitos filhos à imagem daquele filho unigênito. Então, após isso, seria ele o primogênito. Glória ao Senhor. Uma obra tremenda. Jesus é anunciado. E agora que nós estamos no tempo do fim, aguardando a volta do Senhor, há uma necessidade de termos um povo bem disposto para Deus, aguardando com alegria o retorno glorioso do Senhor Jesus. Por isso Pedro diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Antecipação da revelação. A estrela da alva aparecendo em nossos corações. Quando deixarmos o poder do Espírito Santo operar na nossa vida, trabalhar em nós, para revelar a estrela da manhã, a antecipação da glória de Jesus Cristo em nossos corações. Que o Senhor faça isso. Antecipe essa glória, para que possamos começar a degustá-la, desfrutá-la, e sentir bem dentro do nosso coração o sabor do Filho de Deus. O prazer que Ele traz para os nossos corações. É por isso que com tal maravilha, um filho tão prazeroso, que disse: vocês terão que comer a minha carne e beber meu sangue, porque verdadeiramente trará satisfação e prazer ao nosso coração. Irmãos, antecipando esse gozo no nosso coração, Seremos um povo preparado, bem disposto. E é por isso que o Senhor, tendo oferecido o seu Filho, aquele que tem que dá grande prazer ao coração de Deus, também dá grande prazer ao nosso coração. E é por isso que ele mesmo disse, mostrando de Deus tendo dado alguém que nos causa tanto prazer, nos dá tanto prazer, disse, não ameis o mundo. Tendo Deus nos dado o mais agradável, o mais prazeroso, tem o direito de dizer a nós, não ameis o mundo, porque eu dei coisa melhor para vocês. Não ameis o mundo, porque eu dei o que há de mais prazer no meu coração, eu dei para vocês. Então não ameis o mundo. Então se João Batista anunciava a primeira vinda do Messias, e Deus estava querendo um povo bem disposto, um povo animado, encorajado, cheio de alegria de servir o Senhor, que não tem tempo ruim, não tem frio, não tem calor, está disposto a servir o Senhor. Tem carro, não tem carro, está disposto a servir o Senhor. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Um povo bem disposto. Tem saúde, não tem saúde? O que importa? Continuemos servindo o Senhor. Até que a vela se apague. Nossa vida é como a luz de uma vela. Vai se apagando, vai se gastando, vai se gastando. E cai, e termina. É como a flor da erva, disse o Senhor. Seca-se a erva, cai sua flor. Fim da vida. Mas quem tem o Senhor Jesus Cristo? Renova suas forças cada dia, porque o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia, porque temos um Deus que renova nossas forças. O próprio Salmo, que foi lido no princípio da ministração da ceia, diz que ele renova a nossa mocidade como da águia, para que possamos servir o Senhor. Da mesma forma, a segunda vinda do Senhor terá que ser precedida por um povo bem disposto para Deus. Vou ler de novo, Lucas 1, verso 17. Mas, irmãos, quão bom realmente é saber que Jesus Cristo tem o seu Espírito Santo de glória para trazer fogo dentro de nós, trazer fortaleza, vibração, poder, dínamo, dinamite. Quem que morre pelo nome de Jesus, senão uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo? Caso contrário, não morrerá. Porque se não está cheio do Espírito Santo, está cheio de si mesmo, está preservando sua vida, está cheio de outras coisas. Mas está cheio do Espírito Santo. É um sacrifício agradável a Deus, como Estevão foi. Verso 17 aí do capítulo 1 de Lucas diz, falando de João Batista, diz assim, irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Você sabe que uma das maiores obras do Espírito Santo hoje é converter o coração dos pais aos filhos? Para quê? Para que o Senhor não fira a terra com maldição, diz o profeta Malaquias. Quanta maldição é disseminada na sociedade, na face da terra, porque as famílias estão destruídas. As famílias não são mais o canal propagador da bênção sobre a terra. Por isso Deus preparou um povo especial, zeloso de boas obras, e através de Jesus Cristo, neles abençoa as famílias da terra. Por isso que Deus fala tanto sobre a família, é importante. É de extrema importância para Deus. O divórcio devasta a terra com maldição. A divisão da família devasta a terra com maldições. Porque entra a maldição do ódio, da divisão, entra a maldição do mal falar. Os filhos são alcançados com o pecado. Os filhos são alcançados com essa maldição, e principalmente a maldição do pecado. Porque os pais não buscam a Deus. Porque os pais não se convertem a Deus. E, consequentemente, não se converte aos filhos. Então, antes da volta do Senhor, põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem, se humilhe. Mãe, cuide do teu filho, não deixe para a avó cuidar, cuide você. Você é responsável. Antes da volta do Senhor, cuide dos teus filhos. Porque o Senhor vai cobrar da mãe, não da avó. E os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo disposto a obedecer o Senhor, a honrar o Senhor, a glorificar o Senhor. Também, a família não pode se tornar um palco de idolatria, de sentimentalismo. Os pais desonram a Deus porque mimam seus filhos, honram demais seus filhos e desonram o Senhor. Cuidado, o Senhor está vindo. João Batista anunciou, e eles não sabiam que dali a 6 meses ele viria. Povo bem disposto. Deus quer um povo bem disposto. Quem é um povo disposto? Quem é esse povo? É o povo que diz o profeta Isaías no capítulo 40, verso 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Agora, dá vigor ao cansado. Quem está cansado? Acorde você que está cansado. Porque nosso Deus não é Deus para deixar nós cansados. Acorde, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é nosso Deus. Os jovens se cansarão. É por isso que a gente vê jovens dormindo até o meio-dia, enquanto que os mais velhos estão orando cedo. Jovens se cansam. Sabe por que se cansam? Falta-lhes a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Enquanto que uma pessoa mais velha se tornou alguém mais sábio, sabe que tem que ter vigor do Espírito, porque senão ele vai sucumbir por causa da idade. Então ele busca o Senhor. E o jovem confia na sua força, e a sua força não vale de nada. Ele só sabe dormir. Ele não consegue orar. Jesus foi orar e os discípulos dormiram. Ele falou: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Uma hora. Irmão Aniceto sempre falava que uma hora é o mínimo que nós podemos dar de oração por dia. Olha, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens certamente, olha, a palavra de Deus não mente, né? Certamente cairão. Eu já vi jovens, que daí eu vou falar com eles, e daí, por que que você não vai? Eu estou desanimado. Meu Deus, jovem desanimado, já está na capa da gaita. Eu que deveria estar na capa da gaita. Mas sabe, irmãos, a Dionísia fala que de noite ela é cheia de energia. Quer fazer muita coisa e faz, se deixar, vai até de madrugada. Se você quer conversar com ela, conversa até 3 da manhã, ela está ali acesa. Eu recebo condição de viver, irmãos, até das 6 da manhã até as 6 da tarde, daí começa a declinar já. Minha vida já vai. Eu recebo graça para viver um dia, irmãos. Cada dia o Senhor me dá vida para viver. Eu não consigo embalar em 2 dias assim. Embalo em 2 dias e fico morto 1 semana. Mas aqui diz, e os jovens certamente cairão. Mas qual o segredo para não cair? Mas os que esperam no Senhor. Você está esperando no Senhor? Você está esperando o Senhor voltar? Então, os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A palavra de Deus é verdadeira ou nós temos que rasgar isso aqui? Se você não está crendo, se você crê, você jovem, vai ser alguém muito usado pelo Senhor. E vai também se aproximar de Deus cada dia. E vai elevar tua vida espiritual. Porque você subirá como águias. Temos que mudar nossa vida. Não é porque nós somos fracos que não há condição de servir o Senhor e de renovar as forças. E diga o fraco, sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um homem na Bíblia que sua força foi renovada e ele recebeu a promessa de Deus que ele veria o Redentor, o Messias, o Salvador. E porque ele esperava no Senhor, suas forças foram renovadas, seu vigor, sua velhice foi mudada, foi conservada, sua força na velhice para que ele visse o Senhor. Este homem chama-se Simeão. Está em Lucas 2, 25 a 30. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O que ele estava fazendo? Esperando. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, uma coisa, o Espírito Santo está dando vigor, está enchendo o coração, a vida e o corpo daqueles que esperam a vinda de Cristo. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Viram a salvação. Você já viu a salvação? Ou você escuta da salvação, mas não consegue ver a salvação? Irmãos, a vida sem Cristo é o que está em Lucas 3, versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale, verso 5, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Aqui, esse texto está lá em Isaías 61. Isaías descreve uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus. Aí diz: o caminho e a vereda vão se endireitar. Uma vida sem Deus é uma vida torta por um caminho que não leva a Deus. Aqueles caminhos que os homens dizem, todos os caminhos levam a Deus, mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que endireita a vida de todos nós. Mais nada. Ele endireita a vereda. Vereda é uma trilha estreita. Fala de um caminhar individual. O caminho já pode incluir muitas outras pessoas juntas, mas a vereda é um caminho que só você sabe, é estreito, é uma trilha na mata que você está seguindo. E ninguém vê você, mas é torto. É uma vereda torta, é uma vereda escondida, é uma vereda em trevas. Isto é o que é o homem sem Deus. Perguntaram a um homem, a um pregador: o que é o homem sem Deus? Ele respondeu: trevas. Outrora éreis o quê? Trevas. O homem não anda em trevas, ele é trevas. Sem Jesus, ele é trevas. E Jesus é a luz que resplandece nas trevas. O que é um caminho? O caminho é alguma coisa que liga um ponto ao outro. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que é o caminho, então? É aquele ponto que dá início a uma jornada para se chegar a Deus. É que liga um ponto ao outro. Muitos estão num caminho que vai ligar eles. O início parece bom porque ele começa neste mundo. Mas quando ele chegar no fim do caminho, ele estará no inferno. Por isso que Jesus disse: você quer ir a Deus, ao Pai? Eu sou o caminho. Eu que ligo você neste ponto, lá na eternidade com Deus. Eu é que ligo. Porque eu sou o caminho. Então, irmãos, esse era o retrato antes de Cristo ter vindo ao mundo. Mas você quer mudar de vida? Quer mudar de caminho e receber o caminho de Deus? Isto quer dizer uma vida inteira com Deus, caminhando, andando. Lucas 3:5 aí vai dizer que o homem tem, sem Cristo, tem uma vida deprimida, vive em depressão. O que é depressão? Depressão é um estado de desânimo e profunda tristeza e angústia. Isso é depressão. Angústia. Tristeza. Desânimo. Não tem nem condição de lavar seus cabelos. Não tem ânimo para nada. Desânimo. Tristeza, angústia. É assim que Satanás trata seus súditos aí no mundo. Ele procura oprimir bastante, para trazer bastante desânimo, tristeza, angústia. E, geologicamente falando, é um terreno onde formou uma cavidade. É depressão. Quando Jesus levanta e lê o profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, aquela palavra ali, quebrantados de coração, significa que aqueles corações sofreram uma ruptura e se formou uma cavidade profunda naqueles corações, os corações depressivos. Mas quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele lê aquilo, é tão maravilhoso, porque Jesus fala no verso 21 do capítulo 4 de Lucas, ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual escritura? O verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha o que era a vida sem Deus, uma vida pobre. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, uma vida de enfermidade e coração depressivo, a pregoar liberdade aos cativos ou prisioneiros, e dar vista aos cegos, ou aos que estão em trevas, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou nesta parte, mas se você ler no Isaías 61, a continuação do verso diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus, mas ele não leu essa parte em Isaías. Porque Deus tinha aplacado a vingança. Porque seu filho sofreria, ele mesmo que estava lendo, sofreria a vingança de Deus sobre os pecados na cruz do Calvário. E sofreu a vingança de Deus. Se você vê Isaías 61, a continuação deste versículo vai dizer: e o dia da vingança do nosso Deus. E ele não anunciou a vingança. Ele anunciou a redenção, o livramento, a salvação. Ele suprimiu aquela escritura. Porque ele disse: se cumpriu esta escritura em vossos olhos. Estava cumprido. Perceba o quanto realmente Deus tem feito uma grande obra nos nossos corações, livrado-nos de uma eterna maldição. Aqui, Isaías diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, Ou os pobres lá que Jesus falou, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, foi até aí que ele parou. Aí ele leu até aí. Lá em Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele leu até aqui. Mas Isaías proclamou, e o dia da vingança do nosso Deus. Esta parte, esta frase, Jesus suprimiu. Porque se cumpriu nele. Tudo se cumpriu nele. E o desejo de Jesus e a promessa de Deus é esta: a consolar todos os tristes. O que é uma depressão? Tristeza. Jesus veio consolar todos os tristes. Todos tristes. O que aconteceu? Aquele que perdeu o pai, aquele que perdeu a mãe, aquele que perdeu tudo. Pode ser plenamente enchido com Jesus. Consolar todos os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião. Na primeira instância do ministério de Jesus é consolar todos os tristes. Todos. Se fosse do povo de Israel, não. Mas todos os tristes que tivessem sobre a face da terra. Mas agora, ele se volta dizendo a ordenar acerca dos tristes de Sião. Muitos em Sião, a cidade do Deus vivo, estão tristes. Mas o Senhor quer consolar. Você faz parte de Sião. Às vezes você está triste. Talvez você foi ferido e carrega tristeza. Mas o Senhor veio consolar os tristes de Sião. E que se lhes dê ornamento por cinza. Ornamento no lugar de cinza. E eu posso, de repente, ver que alguns irmãos, né, que passaram por certas situações, receberam depois. A princípio, para eles era o fim. Tudo virou cinza, sua expectativa virou cinza, sua esperança, como Jó disse, tudo foi malogrado na minha vida. Mas Jesus é o preenchimento de todas as expectativas humanas. Ele enche plenamente o coração do homem. Aí diz: ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Irmão, você tem que saber que Deus te deu a boca para louvar, que te deu uma vestimenta de louvor no lugar de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí o Senhor edifica através de você, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Edificador, você se torna um edificador. Quando a pessoa está numa vida deprimida, ela não edifica nada. Se você vai conversar com ela, ela só fala negativamente. Ela não consegue falar nem de Deus, nem das coisas do Senhor. Está deprimida. Então, irmãos, olha, é o retrato da vida antes de Jesus vir. A vida do homem é deprimida ou é exaltada como um monte pelo orgulho. Satanás, ele age em todas as facetas do seu caráter. Um deles, especialidade dele, é oprimir, deprimir, para tentar possuir aquele corpo. É uma das características do caráter do nosso adversário. Ou ele dá tanta riqueza e fama, grandeza, e exalta a pessoa como um monte elevado, cheio de orgulho, cheio do ego. E em Jesus diz, todo monte outeiro será abatido, nivelado, abaixado. Isto é, Deus vai trabalhar no nosso orgulho. Um irmão dizia que muitos, quando se convertem, não deixam o desejo de ser honrado e louvado. Então Jesus vem para te abaixar. Tem gente que não consegue viver sem a honra, porque é orgulhoso. E Jesus veio abater os montes, abaixar os outeiros. Essa é a vida do homem sem Deus. Quando Caim saiu da presença de Deus, em seguida já foi construir uma cidade. E aí foi dando grandeza neste mundo. Hoje as competições das cidades são, elas são síndrome de Caim. Os maiores edifícios, as cidades concorrem com os maiores edifícios, quem constrói o maior edifício. O problema também é que o povo evangélico também faz concorrência de quem constrói o maior templo e o melhor, o mais bonito, o mais suntuoso. Caíram na síndrome deste mundo. Também a vida do homem é torta, como um pau que não cresceu da forma certa, por causa da natureza torta já. Ele nunca terá um caminhar direito, a menos que encontre Jesus Cristo no seu caminho. Você está andando na tua vida torta? E quem vai te buscar é o Senhor. Ele te encontra na esquina e diz, o que você está fazendo aqui? E também tudo que ele faz é escabroso. Esse homem precisa ver a salvação de Deus. Necessita, urgente. E Jesus veio. Sem Jesus a nossa vida é pobre, doente, quebrada, cativa, aprisionada, cega, oprimida. Eu pergunto, como poderia um povo assim estar bem disposto para Deus e para a sua vinda? Como estaria disposto para a vinda do Senhor? Irmãos, a depressão no tempo do fim vai aumentar. O mundo, por Satanás saber que lhe resta pouco tempo, vai aumentar as dificuldades no mundo, para que o mundo recorra a ele, porque ele vai oferecer um salvador. O diabo também vai oferecer um salvador. Esse salvador chama-se anticristo. Ele vai oferecer. Mas o mundo vai entrar numa profunda depressão, num caos. A vida humana está virando de ponta cabeça. Até a questão natural do homem está sendo violada e deturpada, pervertida. Isto é sinal da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Homem vira mulher, mulher vira homem, e você decide se quer ser homem ou quer ser mulher. Aonde está escrito isso? Fez Deus, homem e mulher. Pronto. Quem fez? Deus. Deus fez. Mas Satanás diz, não, ele foi feito gênero. E ele escolhe. Ele é genético. A humanidade é um genético. Quando ele fica consciente de si, que ele é um genético, aí ele escolhe. Eu vou ser isto ou aquilo. E outra coisa, irmãos. O mundo, os cientistas, toda classe de conhecimento está voltada para contribuir com essa parafernália toda aí, diabólica. Quem que tomou a mente deste mundo para fazer isto? Quem está governando por trás? Que contraria a lei de Deus, a palavra de Deus. Tem uma mente por trás. João disse, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É a mente dele mesmo. Olha, como está chegando o tempo do fim, e ele sabe que resta pouco tempo para ele, então o que ele faz? Ele acelera o homem na ansiedade, ele acelera a ansiedade do homem, o prende em ansiolíticos, porque não pegue no rabo do diabo, porque se você pegar, você não consegue largar. Só a misericórdia de Deus. Prende. Sabe por quê? Ele prende. Para que ninguém dependa de Deus. Para que ninguém resolva o seu problema com Deus, mas resolva com a ciência. A avalanche de incredulidade que está vindo sobre o mundo é com esse fim. Que ninguém dependa de Deus. Ninguém acredita em Deus. Que é Deus que vai curar seu filho. Não adianta vir aqui à frente e orar por ele. Não é Deus que vai curar. Essa mentalidade já está pegando o povo evangélico. Deus precisa ter misericórdia de nós e nos libertar da incredulidade. Temos que ter fé viva no Senhor. Fundamento de tudo isso: ansiedade, satisfação nas coisas e não em Deus. Por exemplo, satisfação da cobiça que não se farta e da compulsão que a ansiedade causa. Tem pessoas que em casa estão deprimidas, eu já vi esse cenário, já vi esse filme. Aquela irmã deprimida em casa. Vamos na reunião? Não dá para ir na reunião. Vamos no shopping? Vamos! Vamos! Matar minha depressão lá no shopping. Ela já se acende na hora. Gastar? Gastar faz bem para minha alma. Puxa vida! Me faz tão bem, aí vai tão feliz no shopping, mas na reunião, morta. Orem por mim. Mas no shopping está acesa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha, irmãos, compulsão de gastar por causa da ansiedade. Aí dívidas. Dívidas daí vem o quê? Opressão. Aí não pode comprar o que quer, depressão. fica na mão do cão. A gente tem que lutar com Deus. Dobra os joelhos. Dobra os joelhos. E busque o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que contrai dívidas fica escravo. A família está ficando abandonada. Os filhos são jogados para os avós para cuidarem deles. Porque a mãe tem que cuidar das suas ansiedades, trabalhar, comprar, adquirir, e aí abandona os filhos. Deixa a vontade de Deus pela vontade de possuir. É terrível, irmãos. Isso eu estou falando é só lá no mundo, irmãos, só lá no mundo. Não é com vocês, vocês é uma bênção, né? Vocês não têm isso com vocês, né? As irmãs aqui não têm ansiedade para comprar, para possuir. Elas estão descansadinhas no Senhor. A gente vê no rostinho delas, estão tudo descansando no Senhor. Que bênção. Bênção, né? Estão tudo quietinho. As irmãs são mansinhas, quietinhas. Estão ali com Jesus, quietinha, satisfeita. Glória a Deus. Mas o profeta Isaías clamou dizendo, o que ele disse? Isaías 55, de 1 a 3. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nossa, com Deus a coisa é séria, hein? Ainda bem que a gente está com o bolso furado, né? E fica bem com Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus tem um compromisso conosco. Trabalhe com descanso e não com ansiedade, e Ele multiplicará a vossa sementeira, a vossa fazenda, tudo Ele multiplicará. E se não ganharmos nada, quando o Senhor voltar, nós receberemos dele em glória. Então, irmãos, eu quero passar para os irmãos algo importante. A vida do homem, nesse tempo, para ser uma vida saudável, tanto na alma quanto no corpo e no espírito, ou curar a sua depressão, ele precisa de 5 coisas. Primeiro, ele precisa de descanso. Tirar a ansiedade do seu coração, crer em Jesus, descansar nele. Confiar nele. Então, primeiro ponto, descanso. Segundo, satisfação. Terceiro, confiança. Quarto, vida correta, obediência a Deus. 5, prática do amor. Quer ter uma vida saudável? Isto é o caminho. Descanso. Em Oséias 11:4, nós vemos o Senhor trazendo descanso na figura de um animal. Ele toma por figura um animal representando o povo de Israel. Oséias capítulo 11, versículo 4. 11, 4 diz assim. Olha só como é que Deus dá descanso para nós. Ele diz, atraí-os com cordas humanas. Que corda era essa? Um Jesus humano. Deus humano. Eu os atraí com cordas humanas. O meu amor será manifestado através da humanidade do meu filho. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. Você já viu o cavalo? Como se coloca um trem na boca dele e ele passa o dia inteiro com aquilo. E quando o dono do cavalo, depois de ter andado o dia inteiro com ele, ele está afadigado, seu queixo está completamente pesado. Ele não consegue mais, até mesmo para comer, ele está cansado de carregar aquele freio nos seus queixos. Deus, muitas vezes, olha, nós vimos um homem batendo, passou na televisão esses dias, batendo no seu cavalo com uma enxada, porque o cavalo, de tão cansado que estava, esse homem não lhe deu descanso, mas o nosso Deus nos dá descanso. Este homem usou aquele trabalhador, aquele animal, para carregar todas as suas cargas, mas ainda assim o maltratou. Pedro, o Senhor Jesus falou com Pedro: me empresta o teu barco, porque eu quero pregar o evangelho. E Pedro entregou o barco. Eles tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, trabalharam, sofreram. Após a pregação, Jesus deu descanso a Pedro. Disse: Pedro, vai com o barco um pouco mais alto e lance as redes para pescar. Pedro disse: nós fizemos isso a noite inteira. Nossos braços estão cansados, tanto jogar a rede para cá, para lá. O Senhor manda jogar agora, sei lá, para o lado direito do barco. Qual lado? É esse mesmo, direito, vai. Não, mas eu fiz, acho que o lado direito eu joguei aí umas 100 vezes a rede. Eu não peguei nada. Mas eu vou fazer uma coisa. Crendo na tua palavra, sob a tua palavra, eu vou lançar. Ainda foi uma fé pela metade. Ele disse: eu vou lançar a rede. E ele lançou uma rede e disse que o barco quase afundou de tanto peixe. Jesus aliviou a carga de Pedro. Tinha trabalhado a noite inteira, não pegou um peixe sequer. Agora o barco está quase afundando. Precisa chamar os amigos para repartir. O Senhor não faz nada para pesar a nossa vida. Nem seus mandamentos são pesados. Jesus trabalhou com um jugo por tantos anos, fazendo jugo. E quando se ia comprar jugo para os animais, certamente iam na oficina em Nazaré comprar de Jesus. Porque ele, quando começou seu ministério, disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque ele fazia jugo suave para os bois, para todos aqueles que iam puxar arado, ele fazia jugo suave. Tem marceneiro que não está nem aí, não vai doer no meu pescoço. Então, eu faço aí de Itaúba, cheio de farpas. Então, não é o teu pescoço que vai esfolar. Mas com Jesus, não. Ele sabia mesmo que ia esfolar o pescoço dos bois, ele fazia jugo suave. Deus cuida dos bois? Cuida! Até dos passarinhos cuida! Então ele cuidou. Descanso. E outra coisa nesse versículo é satisfação. Diz aqui que Deus lhes deu mantimento para comer. satisfação, provisão. Tira o jugo para que nós possamos comer livremente. Por que que comemos na mesa do Senhor? Porque estamos livres. Aí comemos na mesa do Senhor. Confiança é a terceira coisa. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é, descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo é leve. Aí Jesus, ao mesmo tempo, está exigindo de você uma entrega para que você possa descansar. Isto é, confiança. Entregue-se. Tome o jugo. Aprenda dele. Entregue-se e confie nele. Ele fará por você. Ele fará. Outra coisa, a obediência e vida correta. Jeremias 6,16. Olha o que diz aí, em Jeremias. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Caminho direito, irmãos. Vida correta. Caráter. Caráter correto traz descanso. Vida correta traz descanso. Por que eu digo isso? A desobediência nos leva para muitos caminhos e nos acarreta de um grande fardo de pecados e um grande peso de culpa na consciência. Isso causa depressão, inquietude, dor e enfermidades na alma e no corpo. Vida incorreta ocasiona toda sorte de males. Medo também isso traz. Porque a consciência está com culpa. Então sempre vai ter medo. Vai ter medo de enfrentar as coisas. Vai ter medo de enfrentar o inimigo. Livramento. Como que se alcança o livramento de uma vida em desobediência? Arrependimento, confissão e abandono desse caminho errado. Atos 3,19 vai dizer isto. Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí. Somos livres pela presença do Senhor. Também, Provérbios 28,13. Provérbios 28,13 nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele usa a palavra aí, prosperar. O que que é prosperidade? A prosperidade é a bem-aventurança e a felicidade juntas. A palavra bem-aventurança, ela não vai expressar grandemente, como pensamos assim, bem-aventurança significa felicidade. A palavra mais adequada é prosperidade. Prosperidade é bem-aventurança. E felicidade, essa palavra prosperidade é bem-aventurança e felicidade. Mas o que que traz felicidade para o homem? Se não a presença do Senhor. Se ele perder a presença do Senhor, jamais terá felicidade. E por fim, a prática do bem, a prática do amor, vai realmente fazer um homem bem-aventurado. próspero. Amar e fazer o bem. Atos 10, 38. Jesus fez isso a vida toda. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, ser cheio do Espírito nos levará a uma vida cheia de alegria e cheia de prática do bem. Vamos ler novamente o texto de Esther, capítulo 10. Esdras, Neemias, Esther. Vamos ler o último capítulo. Verso 3, eu quero ler. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Trabalhar pela prosperidade, isso quer dizer querer o bem, querer a felicidade do seu povo, querer a alegria do seu povo com Deus. Procurar edificar seu povo, não ser um tropeço, mas trabalhar pela edificação. Há uma promessa de Deus em Isaías 58, que se você faz isso, certamente a tua cura virá apressadamente. Vamos ler essa escritura, verso 4 ao 11. Aqui fala de um jejum. Ele diz assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isto a jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desterrados e, vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Tirar essas coisas, irmãos, o jugo, que significa um jugo religioso, opressor, o jugo, um jugo áspero, um jugo pesado, e o estender do dedo, isto quer dizer condenar, o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e te fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltem. Prática do bem. Para que mais feliz do que esta pessoa que praticou isto? Se torna como um manancial, um jardim bem regado. É esse povo que Deus quer ver quando Ele voltar. Amém, irmãos? Um povo bem disposto, um povo cheio do Espírito Santo, um povo amando uns aos outros, um povo que não estende o dedo para julgar e condenar, um povo que guarda a sua língua do mal, e não fica falando vaidade, um povo que pratica verdadeiramente o amor de Cristo. Esse é o povo bem disposto que Deus quer encontrar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor.